Bem-vindos ao debate. Imagine projetar, sei lá, um hospital público com uma precisão matemática. No papel, a planta arquitetônica é impecável, né? Os corredores são todos desenhados por um fluxo perfeito de macas, as alas são divididas por especialidades, as escalas cronometradas.
Aham, uma estrutura binária.
Isso, uma estrutura binária e previsível. Tudo ali foi pensado para funcionar como uma grande e perfeita engrenagem. E hoje, nós vamos abrir as portas dessa estrutura teórica e colocar milhares de profissionais reais lá dentro. Profissionais que carregam as suas próprias dores, os seus traumas e limites.
E é aí que a precisão matemática esbarra com força na complexidade humana, né?
Exatamente.
E olha, muitas vezes começa a ruir. Porque, convenhamos, a gente gosta da ilusão de que o sistema é imune a essas complexidades invisíveis. Mas a realidade do trabalho na saúde e na assistência social é brutalmente diferente desse projeto arquitetônico inicial.
Com certeza. Hoje, a gente vai dissecar as engrenagens da gestão de pessoas e da liderança no Sistema Único de Saúde, o SUS, e também no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O nosso ponto de partida é um material riquíssimo de uma aula magna da professora Adriana. Ela é uma psicóloga e assistente social que viveu a realidade de campo, assim, de forma muito intensa, desde aldeias indígenas na Amazônia até as tendas ali na Avenida Paulista.
Sim, uma bagagem gigantesca. E o dilema central que nós vamos explorar hoje é o seguinte. Na busca por essa tão falada humanização da gestão pública, o foco deve ser, tipo, a manutenção da responsabilidade sistêmica e o cumprimento daquelas regras coletivas, ou, por outro lado, acomodação profunda das vulnerabilidades de saúde mental dos servidores.
É, esse é o grande nó. E é onde nós divergimos hoje. Eu vou defender a perspectiva de que a verdadeira humanização exige que os profissionais ajam com maturidade, sabe? Eles precisam assumir uma postura adulta e respeitar os limites do sistema. Porque se o sistema ceder a cada vulnerabilidade individual, a gente sobrecarrega os colegas de plantão e leva todo o serviço público pro buraco.
Entendo. Enquanto eu, bom, eu venho de uma leitura bem diferente, tá? Eu vou argumentar que a humanização real exige, antes de qualquer cobrança de eficiência, o acolhimento das fragilidades e da saúde mental da equipe. Porque cobrar maturidade num ambiente onde a rigidez sistêmica é justamente o que adoece o servidor é, no mínimo, contraproducente.
Bom, vamos começar então estabelecendo a base da minha visão. Para mim, a ética e a funcionalidade do SUS dependem de um compromisso muito claro. O interesse público tem que se sobrepor ao conforto pessoal do servidor.
Mas definir conforto pessoal me parece meio perigoso num sistema tão precarizado, não acha?
Ah, mas veja bem, o material traz uma premissa muito direta que guia o meu raciocínio. A frase é: somos adultos conversando. O Estado não é pai nem mãe de funcionário nenhum. Não dá para criar infinitas exceções baseadas em vulnerabilidades individuais sobre o risco de travar a máquina. Deixa eu te dar um exemplo prático que a palestrante traz.
Tá, manda lá.
Existe uma lei que é obviamente bem intencionada, que garante a redução de carga horária para servidores que são pais de crianças autistas. É uma legislação protetiva. Mas pensa na aplicação cega dessa regra. O espectro autista é bem amplo, né? Uma criança com suporte de nível 1 precisa de adaptações de rotina, claro, mas tem lá sua autonomia.
Sim, diferente de um nível 3.
É exaustivo. Só que quando o sistema não avalia essa diferença e simplesmente dá a redução de jornada para todo mundo de forma indiscriminada, sabe o que acontece com a escala do hospital?
Fica esburacada.
Fica toda esburacada. E os enfermeiros e técnicos que sobram precisam dobrar o turno. Eles assumem a carga de quem saiu. E não é coincidência que o Paraná, como o texto cita, lidere os pedidos de afastamento remunerado. Sem marcos regulatórios onde essa responsabilidade adulta impera, o sistema não atende a população.
Olha, eu entendo perfeitamente a lógica matemática de uma escala de enfermagem. Se um sai, o outro trabalha em dobro. É fato. Mas quando a gente olha para isso puramente sobre a ótica da tal responsabilidade adulta, nós estamos mascarando uma falha estrutural colossal com um discurso bonitinho de produtividade.
Mas a produtividade é essencial para o usuário final.
Sem dúvida, mas a humanização no SUS não é só jargão de gestão. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde impôs isso ao Brasil, inclusive sob ameaça de corte de verbas internacionais. E por que a OMS fez isso? Porque ela percebeu uma urgência, uma crise real de saúde mental. A falta de empatia institucional perante um burnout, sabe? Não se resolve pedindo para a pessoa agir como adulta.
Sim, mas a empatia não pode substituir a execução do serviço. O paciente lá na ponta precisa ser atendido.
Claro, mas veja o impacto de exigir excelência nessas condições que são adoecedoras por natureza. A equipe que sobra no hospital não está esgotada só porque o colega reduziu a jornada. Ela está esgotada porque a infraestrutura falha de forma bizarra. O material mostra como a criação dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, foi maravilhosa na teoria, né?
Sim, no papel era excelente.
Mas na prática, os municípios bancaram as contas sozinhos por anos, porque o Ministério da Saúde demorava horrores para repassar a parte dele. Imagina o gestor local operando no vermelho todo santo mês. E tem pior. O texto cita médicos clínicos sendo forçados a prescrever medicação psiquiátrica porque simplesmente não tem psiquiatra na rede.
O que é um risco enorme para o paciente, né?
Exato. E é um risco moral, um peso psicológico tremendo para o próprio médico. Imagina você, clínico geral, decidindo a medicação de uma adolescente em surto. Acaba acontecendo o que a professora relatou. Eles dão remédio de bipolaridade para um quadro de esquizofrenia.
É terrível.
Quando você coloca o servidor sob essa pressão constante onde problemas emocionais viram somatização extrema, tipo enxacas, dores crônicas, pedir que ele seja adulto é ignorar que a estrutura está triturando essa pessoa.
Olha, eu entendo o seu ponto sobre a precarização estrutural. Eu não estou negando que ela exista, tá? Mas a partir do momento em que a gente cria um ambiente onde a culpa é sempre do sistema, a gente abre um precedente perigoso para o oportunismo. E aqui entra a questão da legislação. Hoje nós temos a NR1, aquela norma regulamentadora sobre segurança e saúde do trabalhador.
Que é um avanço gigantesco.
É um avanço. Porém, o que a vivência de gestão demonstra na prática? Que, frequentemente, essas leis de proteção são distorcidas pela equipe para buscar brechas. O objetivo deixa de ser a proteção contra o adoecimento e passa a ser a conveniência de trabalhar menos ganhando mesmo.
Nossa, mas eu tenho muita dificuldade de aceitar essa premissa. Você acha mesmo que o índice altíssimo de uso de ansiolíticos entre os profissionais é puro oportunismo?
Ah, não generalizando, é claro. Mas o próprio material convida a gente para uma reflexão brilhante sobre a diferença entre individualidade e sabotagem do coletivo. Lembra da dinâmica do desenho?
Lembro, claro.
Então, a palestrante aplica isso com as equipes. Ela pede para todo mundo desenhar um animal grande com orelhas grandes, pés grandes e pelos. A instrução é a regra geral. Cada servidor vai lá e desenha algo um pouco diferente. Um faz um coelho gordinho, o outro faz um gato gigante. E isso representa a nossa individualidade. Tudo bem.
Somos pessoas diferentes.
Isso, temos nossas dores, nossas formas de ver o mundo. Mas o problema e o colapso do sistema ocorre quando um funcionário decide, do nada, desenhar uma bicicleta. Ele ignora completamente a instrução só para ser do contra, sabe? Usando a tal vulnerabilidade ou o jeito dele como desculpa para não seguir a regra do coletivo. A partir de que momento a empatia vira passividade diante de um mau profissionalismo?
Essa analogia do desenho é fascinante, mas a gente precisa inverter ela para ver o quadro real do SUS. Se alguém desenhar uma bicicleta quando pediram um coelho, a sua leitura automática é que ela quer sabotar a regra por preguiça ou a oportunismo.
É a leitura gerencial básica, sim.
Mas e se a gente aprofundar um pouco esse olhar? Essa pessoa está trabalhando numa unidade básica de saúde lotada, lidando com abandono social diariamente. Talvez ela não desenhe o coelho porque ela sequer tem o lápis de cor adequado para fazer isso. Ou talvez ela esteja num estado de estresse tão severo que a capacidade cognitiva de seguir instruções normativas simplesmente se perdeu.
Mas aí o serviço não sai. E a população que está lá na fila de espera, sofrendo, não tem nada a ver com o estresse do servidor.
Sim, a população precisa de atendimento. Mas a solução não é punir o servidor por não entregar o coelho perfeito. O alto índice de afastamentos no Paraná, por exemplo, não é um complô de pessoas mal intencionadas. É um sintoma.
A gente está cobrando desses profissionais a performance padronizada de uma multinacional suíça, mas entregando para eles a infraestrutura de um serviço público totalmente sucateado.
Como é que a gente concilia isso com o perfil do profissional que a gente precisa ter ali?
Esse é o ponto. A gente precisa parar com esse mito do profissionalismo adulto, sabe? Como se o servidor deixasse de ser humano ao vestir o jaleco branco. A carga societal que entra ali nos equipamentos de saúde é pesadíssima. O material, inclusive, é muito claro ao expor aquelas dinâmicas interpessoais tóxicas dentro das unidades.
Sim, os casos de assédio e preconceito.
Exatamente. Misoginia escancarada, etarismo, profissionais que são invisibilizados por serem velhos ou descredibilizados por serem muito jovens, xenofobia estrutural contra médicos de fora, até, nossa, comentários cruéis dos anos 30 sobre mulheres sem filhos que ainda são chamadas de mulheres secas.
Que são preconceitos inaceitáveis num ambiente de trabalho, ponto final.
Exato. E sem contar a pressão estética violenta, né? O texto cita o absurdo de mulheres magras usando canetas injetáveis de diabetes, correndo risco de desidratação severa só para atingir uma exigência corporal implícita. E diante desse caldeirão de assédios todos, a solução que a gestão sugere às vezes é o quê? Ah, dê uma caminhada ouvindo música e declamando poesia antes de entrar na unidade para não descontar nos colegas.
É uma tentativa de regulação emocional, eu diria.
Mas olha, sugerir poesia para lidar com xenofobia institucionalizada, isso minimiza o peso real da violência. A maturidade emocional que a gestão cobra não bate com a total ausência de suporte psicológico de verdade para esses trabalhadores.
Eu vejo onde você quer chegar. E nós não estamos discordando da gravidade dessas violências de forma alguma. O que me preocupa na sua linha de raciocínio é como isso vai se traduzir lá na prática gerencial. Porque se a gente assumir que o peso estrutural é tão grande que acaba justificando qualquer comportamento disfuncional da equipe, nós estamos abrindo mão da gestão.
Não acho que justifique tudo, mas contextualiza.
Mas vamos olhar para um exemplo muito pragmático que o próprio material levanta. A figura da assistente social problemática.
Ah, aquela de temperamento super difícil.
Exatamente. Pensa numa servidora que chega atrasada sistematicamente, quer sair mais cedo, é mal-humorada, extremamente negativa e, pior, parece que sente prazer em desestabilizar o clima da unidade inteira.
É, ela é o caos ali dentro.
Ela é o caos para a equipe. Mas qual é a virada dessa história? A entrega técnica dela é impecável. Ela domina a legislação de trás para frente e atende o usuário com extrema competência. A liderança no SUS precisa ser muito cirúrgica aqui. O foco não é e não pode ser abraçar as dores dessa funcionária para deixá-la mais dócil. O foco deve ser gerenciar essa competência para garantir o resultado para o cidadão.
Mas ignorar o clima que ela destrói ao redor dela não acaba afetando os outros colegas da unidade?
Afeta muito. E é por isso que o Estado deve estabelecer os limites de convivência. Mas quanto aos traumas que tornam essa assistente social tão reativa, a responsabilidade de resolver isso é puramente dela. É aí que entra a tal da postura adulta, sabe? Ela tem que buscar a própria terapia. A palestrante menciona que faz 29 anos de psicanálise contínua, justamente para dar conta de si mesma. Ela até ressalta que o psicólogo não dá alta, né? É o paciente que assume o processo e decide continuar.
É, eu lembro dessa parte.
Lembra do caso da gestora de CAPS que fazia a sessão de análise trancada dentro do próprio carro só para ter o mínimo de privacidade no trabalho?
Lembro perfeitamente.
Isso é responsabilidade adulta. O Estado não pode ser o terapeuta dos seus servidores, gente. O profissional precisa se responsabilizar pelo próprio desenvolvimento emocional também.
Essa noção de que o indivíduo deve resolver sozinho todos os danos causados por dinâmicas de trabalho exaustivas é muito tentadora, eu confesso, porque tira um peso gigante das costas da gestão. Mas, assim, você já considerou a profunda hipocrisia de exigir essa postura adulta, de ficar cobrando feedbacks ideais num ambiente que é contaminado politicamente até a raiz?
Como assim, contaminado politicamente?
Ué, a teoria de gestão adora falar em avaliações de desempenho, há feedback baseado em fatos, comunicação não violenta. Isso é lindo nos livros, né? Mas a aula magna escancara o esgoto da realidade,
que são as indicações político-partidárias, os famosos cargos de confiança. O material descreve lá gestores persecutórios que assediam deliberadamente funcionários de carreira só porque eles são do partido de oposição ao prefeito atual.
É um desvio ético gravíssimo, sem dúvida nenhuma.
Mas é o dia a dia. O texto relata reuniões de saúde onde os funcionários, tipo, têm pavor de abrir a boca perto dos secretários, morrendo de medo de retaliação. Fica muito fácil virar e dizer, ah, aja como adulto, escute o feedback e faça terapia no seu carro, quando quem detém a caneta do poder age de forma punitiva e bem infantil.
Sim, o abuso de poder existe.
A palestrante cita o pensador Gilles Lipovetsky de forma brilhante nessa parte. Quando o gestor autoritário pergunta, você me entende? Ele não quer diálogo. A tradução real é, você pensa como eu. E se você não pensa, a punição vem. Isso ilustra a morte do pensamento crítico nas equipes públicas. Como exigir que o servidor oprimido pela política partidária haja com a altivez de um CEO do setor privado?
Olha, eu concordo plenamente que a contaminação política é um câncer na gestão pública. Mas sendo bem honesto, eu não compro essa ideia de que a corrupção lá de cima justifica a letargia ou o vitimismo aqui de baixo. Esse argumento de que a liderança é persecutória, logo o servidor não pode agir como adulto, isso transfere totalmente o arbítrio moral do indivíduo para a estrutura. Isso anula a responsabilidade moral do servidor com o dinheiro público, e o dinheiro público é sagrado.
Dinheiro público esse que, muitas vezes, nem chega na unidade para comprar gás.
Mas que paga o salário de quem está ali, mês a mês. E a cultura organizacional só melhora com prestação de contas de todos os lados. Se nós não cobrarmos a responsabilidade técnica daquele servidor da ponta, a gente está normalizando a impunidade. E o desrespeito ao dinheiro público é tratado com uma brandura que assusta no Brasil. O caso citado lá no material serve certinho para ilustrar isso. Aquele político, ex-jogador de futebol, que ganhava R$46 mil de salário público mensal lá no Rio de Janeiro.
Nossa, esse exemplo é de revirar o estômago.
Muito. E o que ele fazia com o tempo dele durante o expediente público? Ele trabalhava como comentarista num canal do YouTube, proferindo comentários machistas contra repórteres esportivas mulheres. Se nós permitirmos que a impunidade desse político seja a desculpa para a falha do sistema na base, nós desistimos do Estado. Quando um servidor na recepção do SUS usa a estabilidade para maltratar uma mãe com criança doente ou nega um bom dia para os colegas de mau humor, ele está bebendo dessa mesma fonte de corrupção moral que o político de 46 mil.
Eu entendo a comparação ética.
A gestão de pessoas no SUS precisa ser calcada em fatos observáveis, sabe, no código de ética. Se for preciso, o líder tem sim que chamar aquele funcionário para um feedback bem direto e desconfortável. Falar, você está desrespeitando o usuário que paga o seu salário. Mude o seu comportamento.
Nós estamos de pleno acordo que a responsabilização pelo dinheiro público é totalmente inegociável. Aquele caso absurdo do político fazendo comentário misógino no YouTube com o nosso imposto reflete exatamente o machismo e a impunidade que a gente debateu agora há pouco. A indignação que o servidor da ponta sente ao ver isso é real. Mas é aí, nesse ponto de indignação, que as nossas propostas se chocam de frente.
De que maneira?
É que a sua visão foca no alinhamento àquelas regras éticas abstratas. Tipo, se o indivíduo errou, pune-se ou aplica-se o feedback corretivo para proteger o usuário. Ponto. A minha leitura já foca em entender a mecânica da falha coletiva. Por que aquela equipe está adoecendo ao ponto de destratar o paciente? Como a impunidade de cima corrompeu o engajamento lá embaixo?
Entendi. A raiz do problema.
Isso. A verdadeira humanização não vai acontecer impondo cartilhas normativas, mas quando a gente criar espaços de segurança psicológica reais para esses profissionais. Se a gestão fingir que a somatização não existe, que o burnout da enfermagem é só preguiça e que o sucateamento dos CAPs é um detalhe burocrático, então, francamente, toda essa conversa sobre liderança e feedback vira uma grande farsa. Fica sendo só mais uma caixinha preenchida para bater meta internacional. A ética não consegue florescer num solo de esgotamento absoluto.
O que nos encaminha de forma bem natural para as conclusões do nosso debate de hoje. E olha, ao longo dessa nossa discussão intensa, o meu posicionamento continua muito firme em torno da responsabilidade. O gerenciamento de pessoas no SUS e no SUAS não pode abrir mão de marcos regulatórios bem rígidos. Nós precisamos de servidores que não se paralisem diante do caos, sabe? Mas que assumam posturas maduras sobre as emoções deles.
E que não sobrecarreguem o colega.
Exatamente. Sem essa espinha dorsal de cobrança, o que está em jogo não é só o humor da equipe, mas é o colapso de um sistema universal que é um dos maiores triunfos civilizatórios do mundo. O próprio material lembra que o México, por exemplo, estudou importar o nosso modelo por causa da grandeza da nossa vacinação e transplantes. E para manter essa máquina gigante de pé, a humanização exige o uso racional dos recursos humanos. Precisamos de adultos focados em manter o barco navegando.
É, já a síntese que eu tiro dessa nossa troca reafirma que não se ergue, e muito menos se sustenta, um sistema universal nas costas de trabalhadores física e mentalmente colapsados. O conceito de humanização, infelizmente, foi bem distorcido aqui no Brasil. Ele virou um protocolo que só olha da porta da clínica para fora, sabe? Direcionado só para encantar o paciente.
É, uma visão mais conteudista do atendimento, né?
Em te voltar os olhos para dentro. Sem encarar a falta de financiamento que gera sobrecarga e sem acolher a mente de quem diagnostica e cuida da população, o discurso da gestão vira só hipocrisia. Estaremos para sempre exigindo postura inabalável de pessoas que trabalham penduradas na beira de um abismo emocional.
É uma imagem forte, mas mesmo no meio dessas perspectivas tão contrastantes, existe um chão comum bem nítido entre a gente, né? Nós dois reconhecemos o valor colossal do SUS e da rede do SUAS para a nossa sociedade. E concordamos que as teorias de gestão precisam de uma reformulação profunda nesses ambientes.
Com certeza absoluta. E eu acho que o nosso maior ponto de convergência hoje foi no conceito da escuta ativa. Você acredita firmemente que a escuta é essencial para conseguir aplicar a lei e os limites com clareza. E eu já acredito que ela é a ferramenta prioritária para acolher o trauma do servidor e investigar por que ele está falhando. Mas em ambos os casos, a gestão baseada em ordens de cima para baixo falhou. Sem escuta genuína, é impossível gerir tudo isso.
A complexidade de equilibrar aquele dever público inegociável com a natureza humana, né? Que é falha, flutua, é imprevisível. Esse é o desafio gigantesco de quem assume uma liderança hoje no país. E a reflexão dessa aula magna provou pra gente que cada corredor de serviço público esconde atritos que a gente, daqui de fora, raramente enxerga.
E isso acaba nos levando direto de volta para aquela sua imagem inicial lá da abertura, lembra? A planta perfeita do hospital.
Bem lembrado. A planta daquele grande hospital público. Nós olhamos para as linhas retas, para o fluxo calculado da engrenagem e esperamos ver só a matemática. Só que a gente esquece que cada dente dessa engrenagem é feito de carne, osso e mente. E quando essa peça humana trinca sob o peso de infinitas demandas, o que a gente faz?
Pois é, a escolha é entre parar e cuidar ou forçar a máquina a continuar girando.
Exatamente. Essa escolha é o que define o verdadeiro caráter da nossa gestão pública. Nós colocamos as peças desse quebra-cabeça na mesa hoje, mas a resposta final sobre qual caminho seguir nós deixamos com você. Muito obrigado por acompanhar o debate e até a próxima.